Está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, na retomada dos trabalhos legislativos, o projeto de lei que corrige o rendimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
Essa proposta, Elizabeth, é de autoria dos deputados Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, e dos líderes do PMDB, Leonardo Pisciani, e do Democratas, Mendonça Filho. Se for aprovada, o FGTS terá um rendimento maior a partir de 1º de janeiro do próximo ano, com os mesmos índices da caderneta de poupança.
Com isso, José Carlos, a correção do Fundo de Garantia passa dos atuais 0,10% ao mês, mais juros de 3% ao ano, para 6% ao ano. E quem já está conosco na ponta da linha, o relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Bom dia, deputado.
Bom dia a vocês, bom dia a todo o Brasil. Uma alegria muito grande poder interagir com vocês.
Pois é, deputado, só lembrando aqui para os nossos ouvintes, né, o Fundo de Garantia não é novo, né? Ele existe, foi criado em 1966 como alternativa, né, para substituir o direito à estabilidade no emprego, que é dada para os funcionários públicos. Esse Fundo de Garantia é depositado todo mês, né, pelo trabalhador, é feito por aqueles trabalhadores que são regidos pela CLT, que tem carteira assinada, e a contribuição mensal equivale a 8% da remuneração do empregado. Mas parece que a cada ano, né, deputado, esse fundo vem perdendo seu poder de compra e quando o trabalhador é demitido, esse valor fica muito aquém do esperado, né? De acordo com pesquisas do mercado, nos últimos 13 anos, enquanto os rendimentos do Fundo de Garantia totalizaram 110%, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulou 162%. Quer dizer, uma diferença bastante grande aí. Então, eu gostaria de saber, deputado Manuel Júnior, se esse projeto ele vai resolver esse problema, esse projeto que muda a remuneração das contas, vai corrigir essas distorções do Fundo de Garantia?
Na verdade, o Fundo de Garantia Tempo de Serviço é um patrimônio do povo trabalhador brasileiro. E na hora em que o Congresso Nacional e o próprio Executivo lançaram mão dele para financiar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, e remunerou não só esse fundo com taxas aquém do mercado, aquém daquilo que poderia remunerar melhor esse patrimônio, esse fundo de garantia, que é, na verdade, do trabalhador brasileiro, com certeza esses trabalhadores estão perdendo. O que o projeto veta, e aí na Comissão de Finanças e Tributação, que é o alvo da minha relatoria, é sobre a adequação financeira orçamentária desse projeto. Ele tem a adequação financeira e orçamentária. Ele visa justamente reparar essas perdas do fundo de garantia para que não haja prejuízo para a classe trabalhadora brasileira. E é nessa ótica que nós iremos relatar esse projeto.
Na prática, deputado, os ganhos do trabalhador devem dobrar com esse novo cálculo que será instituído caso o projeto vire lei, não é isso?
Exatamente. Não digo dobrar, mas quase isso. E, na verdade, o projeto versa por reparar aquelas perdas que, obviamente, você aí fez uma comparação em relação à caderneta de poupança, aos juros praticados pelo mercado. E quando o governo lança mão desses recursos para financiar, por exemplo, o programa, que é um dos maiores programas hoje existentes do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, a remuneração é muito aquém daquilo que é aceitável.
Agora, essa mudança vai ser uma mudança histórica, né, no Fundo de Garantia, que foi criado, como eu disse no começo da nossa entrevista, em 1966, tem quase 50 anos que ele existe e nunca houve uma correção, né, deputado?
Com certeza não existiu mudança. Mas também você lembra muito bem que o Fundo de Garantia, o tempo de serviço, eram intocados, ou seja, ele não remunerava algumas operações. E aí foi justamente a inovação, foi ele financiar alguns setores, como da construção civil, no caso do Minha Casa Minha Vida, e obviamente precisa esse fundo ter o seu feedback. E é justamente por isso que esse projeto foi apresentado pelo deputado Paulo, e nós estaremos justamente analisando, não só no plenário, mas dando o nosso parecer em função daquilo que a Comissão de Finanças e Tributação versa, que é sobre a adequação financeira e orçamentária dos projetos de lei.
Muito bem, estamos conversando com o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, que é relator dessa proposta de correção, de nova fórmula de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço lá na Comissão de Finanças e Tributação. Mas, deputado, o senhor realmente falou que os recursos estão sendo utilizados aí com fins habitacionais e os recursos do fundo atualmente também são usados para obras de saneamento básico e de mobilidade urbana. E questionável ou não essa utilização esses serviços habitacionais, de saneamento e de mobilidade vão perder algum, um pouquinho do investimento. O senhor está... Já há um estudo técnico para saber qual o impacto financeiro dessa nova fórmula de correção exatamente para os financiamentos habitacionais, para as obras de saneamento básico e também para a mobilidade urbana?
Olha, eu até discordo quando você diz que vai perder o investimento. Na verdade, o investimento será mantido. Agora, vai ser remunerado mais adequadamente. E é justamente isso que o Congresso Nacional quer devolver ao trabalhador, devolver não, reparar essas perdas que esse grande fundo, que é um patrimônio do trabalhador brasileiro, estava sendo imposto. Não só Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, obras de infraestrutura em cidades, que deixaram de receber durante longo tempo investimentos em mobilidade urbana, com certeza é uma garantia, esses recursos, que não são poucos recursos, é um investimento muito significativo, mas que precisam justamente sofrer essas correções para que não haja também o prejuízo desse fundo, que é um fundo nacional, um fundo de todos nós.
Agora, então, a remuneração, o aumento dos rendimentos do Fundo de Garantia não afeta os investimentos do governo nesses setores que o José Carlos citou?
Olha, o governo muitas vezes capta recurso muito mais caro para investimentos. Esses recursos são literalmente muito aquém daquilo que é praticado com alguns outros investimentos, não só do governo federal, mas dos estados membros também.
O deputado Manuel Júnior, uma outra preocupação que acho que as audiências públicas já conseguiram eliminar é exatamente a preocupação dos patrões de que essa mudança da correção tivesse algum tipo de impacto até no desembolso que a classe patronal tivesse que fazer. Então, só para deixar bem claro, não haverá nenhum tipo de impacto no bolso dos patrões, né?
De forma alguma, só para aqueles que captam recursos. No caso, nós já citamos aí quais os programas do governo federal, que são extensivos a estados e municípios, que captam esses recursos para investimentos.
Perfeito. Nessa relatoria, deputado, pelo que eu vi aqui na tramitação do projeto, ele não chegou a receber muitas emendas, não. O senhor pretende fazer algum tipo de alteração, sugerir algum aperfeiçoamento dessa proposta encaminhada pelos deputados Paulinho da Força, Pisciani e Mendonça Filho?
Nós estamos ultimando os detalhes hoje pela manhã e até no mais tardar 2 horas da tarde nós teremos justamente uma posição sobre isso.
Perfeito. Agora, deputado Manuel Júnior, o Sindicato da Habitação de São Paulo alertou para o risco, né, com esta nova remuneração do Fundo de Garantia, que haveria um risco para o programa Minha Casa Minha Vida, além do fundo perder a sua função social. Como é que o senhor avalia esta declaração do Secovi São Paulo?
Eu tive, inclusive, com os membros do setor, demoradamente, eles fizeram as argumentações e nós estamos justamente analisando essas argumentações e aqueles trabalhos que foram apresentados, não só à Comissão de Finanças e Tributação, mas também os trabalhos que foram ofertados pela Caixa Econômica e pelo Governo Federal.
Não haverá o impedimento ao acesso à casa própria por parte dos trabalhadores, porque atualmente, né, esse Minha Casa Minha Vida, ele contribui para que as pessoas de baixa renda possam ter a sua casa própria, né?
De forma alguma. Os investimentos continuarão sendo feitos. Apenas a remuneração desses investimentos, que estavam muito aquém daquilo que achamos correto em relação ao patrimônio do trabalhador, estarão sendo corrigidos, mas os investimentos continuarão à disposição do segmento e do setor.
Certo. Agora, deputado, como é que hoje as lideranças têm reunião para definir a pauta de votação, né, da semana? Eu gostaria de saber se esse projeto está aí na lista que
ele
vai ser escolhido.
Ele está na pauta, mas acredito que a partir da reunião que o presidente Eduardo Cunha fará com as lideranças ao meio-dia, definirá justamente as novas pautas ou a nova pauta dessa semana e das próximas semanas também. É volta do recesso, não só será discutida a pauta dessa semana, mas também a continuidade das próximas semanas, o que deverá constar na pauta, que deverá ser uma pauta propositiva da Câmara dos Deputados.
O senhor citou que o senhor recebeu a contribuição aí do setor de construção, que apresentou algumas sugestões. E dos trabalhadores? Eu imagino que eles concordem inteiramente com a proposta, mas fizeram alguma sugestão de aperfeiçoamento do texto?
Não, eu só recebi do segmento da Constituição Civil que nos procurou.
Perfeito. Então, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, relator da proposta que trata aí da nova fórmula de cálculo dos rendimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é o relator na Comissão de Finanças e Tributação. Agradeço muitíssimo pela atenção, deputado Manuel Júnior. Um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço a vocês e a todo o Brasil, os ouvintes da Rádio Câmara, e agradecer e ficar à disposição para mais informações ao longo do dia e da semana. Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia.